真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora, eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
Você vai morrer?
Vai.
Vai, até a rainha. Já você foi.
Sabe, Claudinho, que
diga.
Nós tivemos seguidores que foram pra Holanda na
Salame,
semana passada e me
Europa.
Mandaram mensagem. A gente
é um
só lembrava do Claudinho.
Por quê? Fala holandês!
Terra dos moinhos de vento.
Eita, olha aí, bicho.
Fala holandês.
É, meu, é um país da Europa. E morreu.
O pessoal não conseguiu, né?
Não consegue,
né, Moisés?
Do que, Moisés?
Acertar o país?
Não consegue. Aquele vídeo é um clássico, né?
É um clássico do Moisés.
É, não consegue, né, Moisés? Não, esse é outro. O do Moisés é um.
Uhum, claro.
E o do Faustão é um país da Europa.
Eu tô falando do Moisés.
Itália! Errou! Esse é outro. Bota assim, Faustão, errou! Daí vai aparecer o vídeo. É um país da Europa.
Ai, tem alguns memes que são eternos, não
Salame.
São?
Inclusive, semana passada, não, nessa semana, no,
uhum.
no episódio anterior,
sim.
fizemos uma
enquete.
E ganhou o salame.
O Rodrigo.
O Rodriguinho. Que não passa o salame, mas é fiel.
É fiel.
É isso que importa.
É isso que importa.
Sentimos da nossa audiência que a fidelidade é melhor do que a fuderinagem.
É verdade. Isso.
Se tiver que escolher entre um F e o outro, as pessoas estão com o primeiro, que é a fidelidade, não a fuderinagem.
Exatamente.
É fi, não é fu.
O pessoal respondeu o seguinte, que salame não é tão importante
salame.
Na vida.
Pessoal casado, né?
Pessoal casado,
ah, tá,
é.
Os solteiros daí...
É que assim, quem tem 18, 20 anos ali tá pelo salame. Mas
salame.
Quem já passou dos 30...
Ah, não, é.
Aí já prefere casa, fidelidade. Comida e roupa lavada. E comida boa na mesa.
Exatamente.
Né? Então assim, comida, alimento, né?
Isso. Comida não, na mesa, às vezes acontece.
Acontece,
né?
Mas é comida de alimento, né?
Uhum.
Assim, aquela comfort food, aquele alimento que assim, deixa o estômago feliz,
exato.
A cabeça feliz,
exatamente.
O coração quentinho.
Isso. Então, os nossos ouvintes queridos, a gente tem que mandar beijo.
Sim.
Temos que mandar beijo.
Muita gente comentou,
Muita
né?
gente comentou, então os nossos queridos ouvintes preferem... Fi, ao invés de fu.
Fidelidade, exatamente.
Fidelidade ao invés de fuderinagem. Então
e
já
tranquilidade, e tranquilidade.
É, então já vimos que o salame não é tão importante
exatamente.
Como a gente... E isso também é um meme, né? Pra quem não conhece, escreve no Google, Eduardo salame. Leite, salame. E aí vocês vão entender a história do salame.
Olha, um beijo pra Mariana.
Muitos beijos.
Mariana Esposito.
Mari, beijo, obrigado pela audiência.
Ela disse... Só lendo o nome do episódio, eu já me mijei de rir, mas sou mais o Rodrigão, porque uma mulher não vive só de salame.
Ó, viu? Salame.
Sheila Florindo, eu já ri demais. Adão Alevino foi tudo. Na enquete, votei no Rodrigo.
Ó, viu?
Cíntia Paza, muito bom. Ainda estou rindo muito. Ah, meu voto vai pro Rodrigo. Parece mais útil.
Ó, viu?
KKKK.
É melhor saber cozinhar do que passar
Michele
o salame.
Michele Biano.
Beijo, Michele. Obrigado.
Michele Lima. Uhul. Eu chorei de rir. Conhecimento com diversão e leveza a gente vê por aqui.
Olha aí.
O Cris Esposito.
Não,
Esposito,
não é Esposito,
não.
É Amari.
Amari Esposito. Cris Policello. Cris.
Errou! Cris fotógrafo.
Fotógrafo.
Beijo,
exatamente.
Cris. Obrigado pela audiência.
Carlos Monteiro.
Aê, Carlinho. Obrigado pela audiência.
Mel pelo Mundo.
A Mel respondeu. Obrigado.
O Mel pelo Mundo, né? Que é o nome da filha.
Exato.
Mas o nome do senhor é Fernando Mendonça.
Lá, glorioso!
Ele disse que ele foi baixista de uma banda de rock por uma década, Claudinho.
Uhum.
Né?
Baixista e baterista. Já tem uma cozinha montada
foi
aqui.
Foi difícil não chorar de rir enquanto... Escolhia Mamão no Mercado, que por coincidência tocava Maroon 5.
Olha aí, eita!
Ai, deve ser impossível tocar com o Claudinho sem rir o tempo todo. Bora montar uma banda em Braga quando eu chegar.
Bora, bora montar.
Abração,
vamos ensaiar.
Pra vocês,
beijo.
Muito bom.
Obrigado.
Beijo pro Fernando Maldonado.
Beijo, querido.
Beijo. Beijo psicólogo Vitor Luz.
Pro Vitão, beijo, meu querido, obrigado.
Pra Carol Leal.
Carol Leal.
Lá no México.
Me difamou? Difamou.
Difamou.
Estamos perdoados.
Tá perdoado.
É que a fama chega antes, eu até comentei isso.
Sim, sim. É quem
é que
músico,
o cara é músico, eu pensava. Ah, isso aí é fuderinozinho. Mas aí é calma, né?
É óbvio que a primeira impressão é que vai trair.
Não,
mas
é que,
depois...
Não, assim, vamos lá. Vamos fazer igual aquele velho no programa do SBT. A fama chega antes, uhum, né? Porque a fama do músico é fuderinozinho.
Uhum.
Somos. Somos. Às vezes, não somos.
Graças a Deus, não é pagodeiro.
Então, depende.
É roqueiro.
É, o Vavá, aquela turma, passava o salame. Aquela banheira do Gugu. Rapaz,
aí, não,
era
é
só
pior.
Uba,
aí,
uba,
aí
uba.
É pior,
esse, salalala, e a galera engravidando na banheira. Eita. Vavá do cara, metade. Eita. Diguinho dos Travessos! Glorioso! Quem mais que tinha?
Olha, eu não sei...
Vagnão!
Eu, sinceramente, eu não sei como nós somos pessoas cultas e inteligentes hoje em dia.
Não sei se somos, mas a gente vem de uma geração complicada.
A gente vem de uma geração muito complicada.
Muito salame.
É o tchan.
Era,
né,
muito.
Boquinha da garrafa.
Vai descendo na boquinha da garrafa.
Shortinho do Bad Boy. Jesus.
É na boca da garrafa. Vai cantando na boquinha da garrafa.
Olha... Ai! Não sei como nós sobrevivemos, mas estamos aqui e hoje em dia ouvimos música boa.
Música
não sei
boa.
Como, não sei como,
não,
mas
é,
a gente consegue.
A gente conseguiu, né?
Conseguiu. Conseguiu.
Qual outra que tu gostava? Que na minha época, olha o pessoal entregando aí.
Pio Box.
Não, era Gera Samba, não era o Tchan. Era
sim,
Gera Samba.
Gera Samba.
É.
É Terra Samba.
Tô viajando na onda dessa mina que dá aula de inglês. Toma vinho, putês. É, tem várias. Várias bandas que fizeram a nossa infância, então tamo aqui. É isso aí.
É isso.
É isso aí, da poltrona.
E o último beijo vai pro Samuel Cipriani. Beijo,
querido,
Samuel.
Beijo,
obrigada.
Samuel. Obrigado pela audiência, meu irmão. Obrigado. Então, e também temos uma coisa muito importante a dizer. Sabe o que que é? Que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, você tem que conhecer a América Chip. Por quê? Porque você vai viajar com um chip de celular, sem estresse, tranquilo e... vai poder acessar suas redes sociais, mandar mensagem, nudes, olhar salames, ver tudo que você precisa ver com um chip da América Chip. Como que eu faço? Acesso o site americachip.com, chip é CHIP, americachip.com. Vai lá no site, coloca a data da sua viagem e o destino e a América Chip faz o resto. Vai mostrar qual é o chip ideal para o seu destino de viagem, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes e o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone. Então, conheça a América Chip, deixa essa história de viajar e ficar procurando Wi-Fi aí, fazendo cocô remunerado, que o cara tem que ir nos Starbucks. Não precisa mais. AmericaChip.com, vai lá e resolve o seu problema. Também temos o patrocínio de Multivision. Pois é, se você é um profissional da área de TI e quer começar uma carreira internacional, você tem que conhecer a Multivision, que é uma baita empresa portuguesa com sede em Lisboa, na Europa, que... está contratando profissionais de TI do Brasil e do mundo para trabalharem em Portugal, certo? O que você vai fazer? Vai acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Nele, vai digitar na lupinha. Multivision. Vision é visão em inglês. Multivision.
Ou
vai
TI,
lá.
Né? TI também encontra.
Exato. Vagas de TI em Portugal ou Multivision. Vai lá na lupinha, digita isso no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. E vai aparecer uma matéria que a gente fez da Multivision, muito interessante, contando quem é a empresa, quais os clientes que atende. E no final dessa matéria você encontra um link especial criado pela Multivision para o Vagas Pelo Mundo, onde você vai clicar e vai conhecer as vagas abertas na Multivision, na área de TI. Daí, o que, que vai acontecer? Você vai ler a vaga que interessa, mandar o seu currículo e o pessoal dos recursos humanos lá da Multivision vai olhar o seu currículo e vai dar prioridade porque você foi pelo link. Passarinhos já me contaram que a Multivision é rápida, ágil e conta com uma equipe gigantesca da área de recursos humanos, então envie o seu currículo para fazer uma entrevista logo.
Exatamente.
É um prazinho assim, de uma semana para outra, já tá fazendo entrevista e já tá vendo se vai dar certo ou não, e segue a vida e toca o pau, certo?
Exatamente.
Então,
muito bom.
Muito obrigado, Multivision, muito obrigado, América Chip, por patrocinar esse podcast. E se você, claro, está nos ouvindo e gosta desse podcast, consuma, né, os nossos patrocinadores, porque eles têm produtos e serviços e coisas muito interessantes para você que nos ouve, ou se você conhece alguém, por exemplo, da área de TI que quer morar fora, vai lá e manda o link, né? Fala, ó, eu ouvi que a Multivision, que é uma empresa da Europa, tá contratando, né? Ou, ó, tu vai viajar, Nelson? O Nelson, vou? Vai pra onde? Fala, vou pra Tailândia? Meu, vai com a América Chip. Eu ouvi num podcast, os caras são bons, tem um produto massa. Então, a gente agradece. Obrigado de coração.
Show de bola.
Show.
E acessa também o nosso site todos os dias. Se você gosta da gente, quer fazer um carinho pra gente, acessa todos os dias o nosso site.
Eu vou te falar que eu tô numa fase que até se tu não gosta, pode acessar.
Pode acessar, exatamente. Acessa todo dia nosso site.
Exatamente. Porque
mês de eleição não é fácil pra nós do Google, não é nada fácil.
Pra gerador
fácil.
De conteúdo é salame.
Não é salame. Nada fácil esse mês. Então, assim, o que a gente pede é pra você acessar o nosso site, clicar em algum banner, né? E também ir lá no nosso canal no YouTube. Se inscrever no nosso canal, deixar um comentário pra gente. Pode deixar um valeu lá no YouTube. Ou se quiser fazer um Pix pra gente, é vagaspelomundo@gmail.com. Nosso Pix, se quiser ajudar e patrocinar esse podcast
também.
Com a sua audiência, não
exatamente,
é, Claudinho?
Exatamente.
Você pode fazer isso e também pode comprar o e-book do Claudinho.
Uhum,
Morar
ou
Fora,
o livro físico.
Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Ou o livro autografado que nós enviamos para todos os países do mundo. E ele vai autografado para você, com uma dedicatória exclusiva.
É verdade. E hoje, Amandinho, o que a gente vai falar nesse episódio 177? Olha aí!
Vamos falar, morar fora, que fé é essa, Claudinho?
É?
Que fé é essa?
Porque tem um texto que eu escrevi e você se inspirou nesse texto pra poder fazer o podcast, é isso?
Exatamente. Eu postei um trechinho desse texto ontem no meu Instagram, né? Até te marquei. O Claudinho não é muito ativo no Instagram dele, então eu marco ele pra ele ficar mais ativo, né, Claudinho?
Boa.
Participar mais. E assim, achei muito lindo e nós temos que falar sobre isso.
Tá.
Sobre fé e sobre você acreditar em você mesmo.
Quer que eu leia o texto?
Quer.
Então eu vou ler. Se eu não souber ler, gente, me perdoa.
É o sono.
É. Morar fora, que fé é essa? Quando a gente vai morar fora, levamos conosco de tudo um pouco. São roupas, sapatos, casacos, fotografias, uma mochila com um kit de sobrevivência, nosso computador, celular. Muita saudade e uma fé que não cabe em nós. E que a gente muitas vezes não consegue explicar. Não, eu não tô falando da fé religiosa. Eu tô falando da fé que a gente tem na gente. Uma fé em nós mesmos. Que nós temos essa fé por alimentar uma ideia de que tudo vai dar certo. Que precisa dar certo, custe o que custar. Do dia em que decidimos que vamos morar fora até que isso realmente aconteça, somos desafiados. Somos desafiados pelos de casa, pelos da rua, por todos e por tudo. Os mais próximos, aqueles que são bem céticos, quando a nossa partida, farão perguntas e afirmações pontuais e irão, de alguma forma, tentar nos desestabilizar. Lembro que me perguntavam coisas como, mas você vai viver do que lá? Isso quando não faziam afirmações do melhor estilo. Ele não está ouvindo, né? Aquela coisa assim, fala como se eu não estivesse ouvindo. E entre eles diziam, tem que ser muito louco para largar tudo isso aqui e se arriscar num país estranho. Confesso que mesmo morrendo de medo, eu já estava mais do que decidido quando anunciei que estava partindo. Então os comentários entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Mais ou menos como aconteceu com o Kurt Cobain e a bala do revólver. Mas no caminho, confesso que dava uma amolecidinha nas pernas. Quando a gente veio, não tinha emprego garantido, não sabia onde ia morar e nem o idioma dominava direito. Sim, a gente veio morar em Portugal, mas aqui não é o nosso português do Brasil, né? Você pode fazer todas as aulas do mundo, mas só vai aprender a falar uma língua quando vivenciar essa língua no dia a dia e por algum tempo. Isso especialmente para quem está num país de língua diferente da nossa. Muitos de nós nunca tinham passado mais de 3 horas num avião, mas carregava no peito e na mente uma fé, uma coragem e uma vontade de enfrentar o novo que nem o pior dos pensamentos seria capaz de nos fazer desistir. Sim, para a grande maioria de nós, morar fora era o grande sonho da vida. E nós, diferente de muitas pessoas, partimos para a realização desse sonho, mesmo com todas as incertezas possíveis e existentes na face da Terra. E acredite, são mais incertezas do que todos os grãos de areia de uma praia. Porém, o negócio é pensar positivo. Quando você estiver sentindo o maior frio que você jamais imaginou sentir, tomar um banho de chuva em um temporal com vento daqueles de filme, quando você tentar se comunicar e não conseguir, estiver com a grana contada a milhares de quilômetros de casa, você terá duas alternativas, pensar positivo ou achar que tudo vai dar errado. Sugestão de quem já mora fora há algum tempo. Pense positivo. Vá até a loja mais próxima e que, de preferência, tenha uma promoção de jaquetas e dê um jeito nesse frio todo que você está sentindo. Deixe a chuva bater na sua cara e entenda essa situação apenas como mais um dos tantos desafios. Tente pensar positivo porque, mesmo que demore um pouco mais do que você queria e tinha planejado, as coisas vão entrar nos eixos. Devagarinho as coisas se ajeitam. Pense positivo porque em você, de alguma maneira, já existe uma certeza de que tudo vai dar certo. É a tal fé que a gente tem, sente e não sabe explicar. Se você não acreditasse, não tinha partido. Se você não tivesse fé, jamais teria deixado sua antiga vida para trás. De alguma forma, você e todos nós que moramos fora acreditamos. Nessa motivação reside justamente no fato de que uns, mais do que outros, entendemos que só acreditando na gente é que garantiremos o nosso futuro tão longe da nossa cidade, do nosso país, da nossa família e dos nossos amigos. Foi acreditando que a gente chegou onde chegou. Foi tendo fé que surgiu o nosso primeiro emprego na gringa. Foi pensando positivo que o visto saiu e as coisas se ajeitaram. Se você está pensando em morar fora e não é muito de acreditar em você, nos seus feitos e nas suas conquistas, trate já de mudar isso. Vire a chave. Comece a pensar positivo e, sem pestanejar, a acreditar mais em você. Nós que atravessamos a fronteira já percebemos isso e lhe desafio. Faça um teste com algum familiar, amigo ou conhecido que quer morar fora, né? E você vai descobrir, da maneira mais empírica e simples possível, que eles ou elas que partiram para o desafio de morar fora são pessoas de fé. Pessoas que acreditam, antes de tudo e de todos, nelas mesmas. Pessoas que não se abalam com pouca coisa. Que são ponta firme. Que aguentam tudo e mais um pouco. Que arranjam uns trabalhos loucos para ganhar alguma grana. Que fazem amizade fácil. Que se viram numa garrafa. E estão cada vez mais, cada uma do seu jeito, sobrevivendo. É a vida de quem mora fora. E se tem uma coisa que a gente gosta, é dessa vida.
Uau!
Olha aí! Muito bem!
Olha, gente, pra quem ainda não leu esses textos do Claudinho sobre morar fora, precisa ler. Nós temos, nossa, muitos no site, né, Claudinho? Muitos, muitos. E os especiais, é claro, no livro, né?
Exatamente. Morar fora, sentimentos que ele decidiu partir.
É, o Claudinho, nossa, ele consegue colocar os sentimentos de quem mora fora nas palavras. Em palavras. Incrível, Claudinho.
Obrigado.
Incrível mesmo. E é realmente isso, né? Eu vejo que as pessoas querem morar fora ou já estão aqui no exterior, mas mesmo assim ainda não acreditam nelas.
Uhum.
Ou acham que elas não são capazes de conseguir um emprego na sua área. Ou elas se contentam com pouco, né? Ah, então tá, eu era tal função no Brasil, trabalhava em tal coisa. É, nós conhecemos pessoas que tinham empresas no Brasil. E quando chegam no exterior, é claro que é tudo novo, é tudo diferente, mas muitas vezes se sujeitam a alguns trabalhos que não estão realizando elas profissionalmente. Elas não estão satisfeitas com esse trabalho que elas estão tendo. Né? Muitas pessoas eu tenho visto, assim, sofrendo, realmente, chegando aqui no prédio, 6 e pouco da tarde, assim, com aquela adrenalina bem baixa, bem tristes, assim, porque não estão felizes com a vida que estão tendo no exterior.
Porém, eu acho que o importante nisso é... Não é o estar, nesse momento, trabalhando numa coisa que ainda não é a sua área, né? Ou, enfim, tô chegando agora e é o que tem, né? Preciso pagar a conta, tenho que comer e eu vou trabalhar no que tem. Eu acho que, claro, aqui vai pedir muita resiliência, né? Que é apanhar, ou aprender, ou ter que fazer uma coisa que você não quer, muitas vezes, no sentido profissional. Mas, como que você vai sair disso? Sabe? Porque eu acho uma coisa interessante, assim, ó. Quando a gente vai morar fora... Foi o que eu botei no texto. É, a gente acredita. A gente tem alguma fé de que a gente vai achar do outro lado o pote de ouro. Senão a gente não ia.
Sim.
Mesmo você que hoje tá morando fora, né? Ou tá aí na sua vida normal e não tá muito, né, feliz, muito crente na sua capacidade, que é normal, a vida, o mundo faz isso com a gente todos os dias.
Todos os dias,
né? Tu levanta a cabecinha e toma uma paulada. Nesse momento que você está passando por isso, eu acho que você tem que lembrar da sua força, né? De que se você já teve peito, raça, para sair da sua zona de conforto, isso é só um momento. E aí sim, tentar buscar essa energia para virar esse momento. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, estou trabalhando numa coisa que eu não gosto, mas isso não é para sempre, né? E aí eu vou fazer de tudo, validar o meu diploma, trabalhar nessa coisa que eu não estou gostando para guardar dinheiro para fazer essa validação de diploma. Ah, mas é muito caro. Vou dizer uma coisa pra vocês, assim, ó, que estão nos ouvindo aí, você que tá nos ouvindo. A Amanda, durante muito tempo, eu não sou um cara, eu não dou bola pra dinheiro, né? Acho que eu sou tranquilo com isso, nunca fui apegado, assim. Até um dos maiores defeitos que eu vejo no ser humano é gente que, dinheirista, assim, que, como é que é, mesquinha, né? Que diz, ah, então eu vou te dar 5, tu pega 3, daí eu te dou 2, aí falta 2 e falta 1, tá sempre, eu odeio essas coisas, nunca gostei. Me afasto de gente assim, não gosto. E porque eu acho que dinheiro vai ser sempre consequência, né? Ou a falta dele é consequência daquilo que você não faz ou não fez ou não sabe fazer ainda, e a sobra dele é consequência daquilo que você sabe fazer, já faz e faz bem, né? Então, assim, eu acho que dinheiro vai ser sempre consequência, não a causa, né? A consequência de uma vida vai ser ter ou não. Se você vê uma galera, porque tem isso, né? Hoje eu já tô com 39 anos, quase 40. mas já faço exame de próstata desde os 12, que eu acho importante. É, mas aí, não, o que eu ia dizer é que eu acho assim, a gente, quando olha pra alguém, uma pessoa mais velha, que foi porra louca a vida inteira, eu lembro que no Brasil eu conheci um cara assim, o cara foi, acelerou tudo que ele tinha pra acelerar, queimou a largada, famosa, e hoje é um velho que não tem nada, uhum, né, e aí, mas tu fala com ele, ele sabe das que é isso que ele vive, a causa de hoje, é consequência daquilo que ele fez quando era novo. Uhum. Acelerou, comprou carro massa, bateu na parede, jogou fora, separou, casou, separou, casou, separou, casou, vendeu casa que não valia, uhum, nada, aquelas coisas. E hoje não tem nada. Uhum. E como conheço gente também que passou uma vida inteira pra juntar dinheiro, que hoje é velho, tem dinheiro, uhum, tá doente, não consegue usufruir do dinheiro, ok, mas tem dinheiro. É, foi uma...
Ou tem gente que guarda dinheiro a vida inteira e não consegue nem aproveitar a aposentadoria porque, tipo, morre antes. Exato. Né?
Então, assim, é uma coisa que a gente também, eu penso, né? Que não é o que a gente tá passando, mas é o que a gente tá fazendo com isso pra sair disso também. Então, é importante que a gente entenda que é um momento. Se você chegou agora pra morar fora e não tá trabalhando na sua área, ok, faz parte do jogo, mas como que você vai fazer pra reverter isso? Uhum. Você tá indo atrás de validar o teu diploma, você já foi atrás da informação, você já foi perguntar, você já foi ver se... Ah, validar o diploma custa 10 mil euros, será que você não consegue um empréstimo no banco?
Não é caro.
Tá, eu tô falando,
mas... Não é caro, 500 euros é barato, assim, é acessível, né? É, você guarda...
Existe planejamento.
Você guarda, né, e faz a validação do seu diploma. E assim, muitas coisas também, Claudinho, que eu percebo... É que as pessoas têm preguiça de pesquisar como valida, né? Ou como elas conseguem atuar na sua área. Uhum. Então, assim, leia bastante sobre o mercado de trabalho, pesquise antes de morar fora. Será que você está disposto a mudar de área ou não? Ou você quer trabalhar apenas na sua área? Será que você vai poder atuar logo que você chegar? Né? Porque as profissões, por exemplo, da área da saúde, precisa de validação do diploma. Isso leva tempo, né? Normalmente um ano. Então, assim, 6 meses a um ano. Então, você precisa ter muita, muita preparação, planejamento, para, uhum, conseguir fazer a validação do seu diploma quando é necessário, entendeu?
Sim. É que sabe o que acontece, Amandinha? Eu acho que a gente vive num mundo, numa era de informação, sabe? Mas as pessoas esperam tudo muito mastigado, entregue. Tipo, ah, por exemplo, a gente fala que a Multivision tá contratando profissionais da área de TI. E aí o cara lá fica, ah, mas será, bicho? Puta merda, será que eles vêm aqui em casa? Não é aqui. Ou eu vou ter que comprar passagem aérea? Entende? Tem que ser assim, a empresa, a Multivision tá contratando, tu é um profissional de TI, então eles vão ter que te achar, porque tu é uma pessoa importante, então eles vão te encontrar, vão te ligar, vão implorar de joelho, o dono vai se ajoelhar pra ti, pedir pelo amor de Deus que ele vai alugar um jato particular, emprestado do Gustavo Lima, pra ir te buscar...
As pessoas têm que ter, assim, muita força de vontade.
Senão não dá, né?
De ir atrás das coisas, né? Eu percebo que muitas pessoas ficam esperando uma vaga surgir. Tá, mas você tá buscando? Você se preparou pra isso? Você fez um bom currículo? Você fez um bom perfil no LinkedIn? O seu perfil no LinkedIn tá completo? Tá atrativo? Você se contrataria?
Exato.
Né? Isso é uma pergunta fundamental.
Muito. Você namoraria com você?
É.
Você casaria com você?
É. Será que
você trabalharia com você?
Exatamente. Será que você é uma pessoa agradável, né? Será
você ouviria você?
É, entendeu?
Você assistiria você? Não sei.
É.
São perguntas bobas, mas que muitas vezes nos levam a melhorar.
Exatamente. Às vezes a gente tem que melhorar a autoestima e às vezes a gente tem que melhorar as nossas atitudes, né?
Ou às vezes sempre as duas coisas.
As duas coisas, melhorar as nossas atitudes e a nossa autoestima. Então, assim, se você não tá fazendo alguma coisa direito, você tá percebendo que você tá magoando as pessoas, por exemplo... Ou que você tá sempre no automático, não dá bola pra ninguém, não conversa, não tem uma conversa profunda com ninguém, tá sempre na correria. Será que você tá vivendo a vida que você gostaria? Ou você tá vivendo no automático? Será que você consegue mudar isso? Uhum. Né? Ou você precisa de levar uma paulada na cabeça de alguém e alguém dizer, olha, não te quero mais, eu tô indo embora. Exato. Será que é preciso isso?
Quer me falar alguma coisa? Tá me olhando no grão do olho, gente, com aquela piscadinha de quem tá estressado, sabe? Que dá aquele...
Ou você consegue perceber isso sozinho, de que você tá tendo uma atitude errada, que você não tá legal, que você não tá...
Por que tu tá segurando uma faca e me ameaçando? Ô, gente, ó, eu não sei se vai acabar bem.
Né?
Às vezes
as pessoas vivem tanto no automático, fazendo aquilo sempre, sempre magoando as pessoas, ou tratando mal, ou não dando bola, não conversando em casa, uhum, não tendo tempo pro diálogo.
É verdade.
Que isso pode ser, assim...
É pior do que um
chifre. Pode estourar. A hora que estourar, não tem volta, né? Não. Então, assim, se você não dá bola pra sua família, se você não trata bem as pessoas no seu trabalho, isso pode ser, assim...
Não, é uma bola de neve.
É, pode ser uma gota d'água, pode acontecer alguma coisa muito complicada, que aí você vai ter que... Depois disso, vai ser muito pior pra você resolver.
Pra juntar os pedaços, juntar os explosão pedaços. É difícil.
Então, assim, tenta analisar todos os dias o que, que você fez de bom naquele dia, o que, que você fez de errado e como que você pode melhorar no outro dia.
Exato.
Porque tem pessoas que fazem tudo, todos os dias, coisas erradas e continuam, né?
Exato.
E continuam.
Eu posso só voltar um pouquinho? Eu quero... É, quando a gente fala desse negócio de estar num momento insatisfeito e tal, não sei o quê, eu acho que muita gente também gosta de ouvir o que a gente fala porque a gente conta as nossas histórias, né? E eu e a Amandinha, a gente, né, a gente veio pra cá em 2014, inicialmente pra eu fazer meu mestrado, depois a Amanda também fez, depois, né, eu fiz o doutorado. E eu vou contar uma coisa interessante. É, quando eu terminei o doutorado, eu tive bolsa, né, eu tive meu projeto de pesquisa financiado, uma bolsa por mérito, era um projeto sobre refugiados, enfim. E fui financiado pela União Europeia, pelo governo de Portugal, pela Fundação para Ciência e Tecnologia daqui, enfim. E durante esses 4 anos de doutorado, então eu estava tranquilo, né? Não precisava trabalhar além de estar trabalhando na minha pesquisa de doutorado. Porém, são 48 meses, na verdade foram 50, porque por causa da pandemia ali no começo eles estenderam um pouquinho. E o que, que eu quero dizer com isso? Que foram 50 meses em que tu já sabe quanto tu vai ganhar, né? Tu tem aquela estabilidade que contrasta com a instabilidade de quem vem morar fora, né? Na condição de imigrante, tu ter uma bolsa garantida durante esses, né, 50 meses faz muita diferença. Só que quando isso acabou, e eu terminei o doutorado, enfim, né, fiz a defesa lá da tese, deu tudo certo, foi em março do ano passado, a bolsa tinha acabado um pouquinho antes, e meio que tá, e agora? Né, eu vou viver como? E durante o ano de 2021, eu acho que já morando fora 7 anos, né, do sexto pro sétimo ano, eu me vi trabalhando numa hamburgueria, né, fazendo entrega de hambúrguer. Depois fui trabalhar na cozinha, mandar um beijo pra Manu e pro Júlio, que são meus cunhados. A Manu, irmã da Amanda, e o Júlio, meu cunhado. E foi porque eu precisava ganhar dinheiro, precisava comer, né, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. E claro, o site também tava devagarinho, porque foi a hora que eu voltei pra trabalhar no site, enfim. E aí eu me via pensando, assim, às vezes, né, no verão do ano passado, trabalhando aquele calor, velho, de estalar o coco, e eu lá fritando hambúrguer com o Júlio, fritando batatinha, me queimando lá, às vezes, tal, montando os lanches, tal, e às vezes eu me pegava pensando, falava, caralho, eu terminei um doutorado, e tô na cozinha de uma hamburgueria fritando batata frita, né, ou fazendo entrega, ou enfim, atendendo mesa, limpando mesa, sendo garçom, né, atendendo as pessoas, que eu gosto muito, por sinal. Mas sabe o que isso me mostrou, Mandinha? Que quando a gente vem morar fora, o nosso sonho de permanecer fora tem que ser maior do que esses preconceitos bestas que a gente tem de achar que a gente é melhor que os outros. E eu não falo isso, olha, ele fez isso, olha que mérito, não sei o que, até porque eu nunca tinha falado isso pra ninguém e tô falando aqui no podcast. E também não tenho vergonha disso porque eu não roubei nada de ninguém e trabalhei honestamente. E como eu disse, agradeço pela oportunidade que o Júlio e a Manu me deram de me ajudar nesse momento. Mas é isso que eu percebo que falta muito nas pessoas. Falta essa humildade pra entender que morar fora é um sonho, eu acho pelo menos, que nem eu falo. Eu nasci lá no Alegrete, lá nos fundos, morei no Brasil a vida inteira, não sou um cara de família rica. Né, tenho, por exemplo, irmãos que têm os pais ricos, eu não tenho. Trabalho muito desde sempre e é tudo contadinho nas moedas. A gente foi fazer o mestrado e deu jeito de pagar, depois foi fazer o doutorado, consegui a bolsa. Fiquei muito tempo sem dormir, até hoje a Amanda não esquece que eu fui grosso com ela no dia da entrevista do meu doutorado, que era pra mim ali um momento muito decisivo e realmente me deixou muito estressado. E eu não acho feio contar isso pras pessoas, pra dizer que se você tá passando por isso, é normal. Mas o que que eu fiz pra não ficar lá fritando batatinha pro resto da vida? Né? Eu falei pra Amanda, a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que... escrever mais, vai ter que gravar mais podcast, gerar mais conteúdo, chegar em mais pessoas para que isso se torne rentável, para que a gente possa viver o nosso sonho. E aí eu digo que a gente hoje tá no lugar que muita gente queria estar, que é viver da geração de conteúdo, né? Claro que a galera nunca sabe, geralmente não sabe do ônus,
não,
né? Só vê o bônus. Ah, que legal, olha, eles geram conteúdo, eles têm canal no YouTube, não sei o quê. Mas isso dá um, né, não preciso dizer, mas dá um trabalho dos infernos, sim, cansa pra caramba.
E quanto tempo a gente trabalhou de graça, né? Sem nem um centavo.
Exato, e eu acho que a gente plantou, e agora tá começando ainda devagarinho a colher essa plantação, essa que foi muito longa, né? Mas sempre, pelo menos isso é uma coisa que nos norteia, eu e a Mandinha, com humildade e pé no chão. Porque mesmo a gente sabendo que a gente gera conteúdo, que a gente é bom nisso, a gente sabe que é muito difícil, que a gente concorre com o mundo todo, né? Por exemplo, como a Mandinha falou, a gente tá num momento aí pré-eleitoral em que,
sim,
tá, o site tá com um pouco menos acesso que o normal, porque, sim, as pessoas não estão muito interessadas em morar fora, tá esperando o que vai acontecer, não tá vendendo tantos imóveis como é pra vender, ninguém tá querendo trocar de carro.
A internet não entrega também, né? Nesse momento, né? Outros conteúdos, né?
Isso, porque tá todo mundo pagando conteúdo na rede social, nós que não pagamos, não, eles não entregam, entregam quem paga, enfim. É um complexo, né, sistema de comunicação que a gente está envolvido nisso. Mas isso é uma coisa que eu só queria dizer para você que está nos ouvindo. Ter calma, né? E ter um plano A, um plano B e um plano C.
Uhum.
Eu lembro que quando eu terminei o doutorado, estava para terminar, eu sentei na mesa aqui de casa e escrevi num papel, assim, numa folha, escrevi plano A, plano B e plano C.
Uhum.
E por quê? Porque eu acho que é importante a gente, principalmente a gente que está longe de casa, né, bem longe, a gente se virar.
Uhum.
A gente tem uma filha pra criar, tem família, sou casado, tenho uma esposa, tenho filho, e aí?
Uhum.
Né? E quando eu me vi nessa situação de, tá, calma, as coisas precisam se acalmar e precisam de tempo pra acontecer, eu, cara, sem problema nenhum. Fui fritar hambúrguer, fui fazer entrega, sim, e tá tudo certo.
E o mais maravilhoso, Claudinho, é que, assim, nós brasileiros, nós sabemos fazer muitas outras coisas, né? A gente não tem só uma profissão. A gente sabe fazer várias coisas. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque, assim... quem é engenheiro civil sabe também colocar um piso. Quem é engenheiro civil também sabe colocar um gesso no teto, né? Então, assim, muitas pessoas têm várias profissões e conseguem atuar em outras áreas. E, uhum, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque nós somos pessoas dinâmicas, né? Os brasileiros sabem se virar.
A gente precisa, né, saber.
A gente precisa aprender a se virar. Eu vejo que os europeus não têm muito isso, né? Então, assim, quando sabem fazer uma coisa, sabem só fazer aquela coisa... ou só aprender uma profissão.
E não necessariamente fazem bem essa coisa.
Exatamente.
Mas só sabem fazer aquilo e do jeito que sabem, né?
Isso. E nós não, nós já somos mais dinâmicos, os brasileiros, porque já tiveram que trabalhar em outras áreas, muitas pessoas trabalharam em várias áreas diferentes durante a faculdade para conseguir pagar a faculdade.
Claro.
Ou venderam brigadeiro durante a faculdade.
Trufas.
Né? Então, assim, nós somos resilientes. Nós somos, né? Porque é um povo sofrido, é uma economia fraca, né? A gente ganha pouco no Brasil.
Sim,
então,
sim,
as pessoas têm que se virar muito.
Exatamente.
Né? E aprendem isso desde pequenos, né? Assim, que você olha ali a sua tia fazendo um bolo pra vender, vê o teu tio fazendo algum trabalho,
sim,
extra final de semana.
Claro.
Você vai aprendendo, vendo as pessoas a fazerem outras coisas.
Sim.
E você vai percebendo que realmente você tem que ser mais dinâmico e não ter preconceito.
Não.
Pra
aí que
trabalhar,
tá,
né?
Eu acho que a gente, apesar dessa realidade, a gente ainda é muito cheio de dedo.
Preconceito,
e preconceito. Sim. Eu vou contar a história de um amigo meu, um grande amigo meu, que ele hoje é gerente de uma concessionária de carro, de uma,
uhum,
marca foda.
Uhum.
E, cara, ele é meu irmão da vida, a gente, né, se conhece só há 25 anos.
Uhum.
E ele, cara, sabe como que ele começou a vida dele? Estudando, coleginho, ele saía do colégio à tarde, ele ia lavar carro numa revenda de carro.
Uhum.
E lavava os carros todos, porque no Brasil tem esse cuidado. Aqui não, aqui pode passar areia do Saara, nego passa o cu no para-brisa, as concessionárias, foda-se. Os caras passar o peru. Em todos os carros vai ficar com o peru passado.
Até o Uber é sujo, né?
Foda-se.
Tipo,
só
não lava,
também,
né?
Foda-se. Mas esse amigo meu, então, ele saía do colégio, um gurizinho, 14, 15 anos ali, moleque, e ia lavar os carros que ficavam na exposição, né, na garagem.
Uhum.
Que é a garagem de carro, é aberta, né, fica pra,
sim,
ver os carros. E ele fez isso só durante 3 anos. Quando, uhum, ele fez 18 anos, que aí ele, né, poderia entrar no mercado de trabalho oficialmente, ele lavava carro e, por estar ali, começou a vender alguns carros.
Uhum.
Então foi contratado como vendedor,
uhum,
nessa garagem de carro. Como ele fazia muita venda de carro também, pegava muito carro de concessionária e vendia não sei o que, não sei o que, os caras dessa concessionária viram potencial nele e convidaram ele para ser vendedor nessa concessionária. E ele foi, daí já é uma marca japonesa, grande e tal, foi contratado, trabalhou lá anos a fio, já tá há muitos anos, e depois de muitos anos trabalhando como vendedor, batendo recorde, sendo o melhor vendedor, sendo o melhor vendedor, todo mês, todo mês, todo mês. Ele foi convidado, né, para ser gerente da marca, se tornou gerente da marca, botou a concessionária em primeiro lugar em venda.
Uhum.
E aí, tinha uma outra concessionária mais longe, numa outra cidade que ninguém oficialmente assim, quer ir muito, que é mais afastado. E ele foi convidado a topar esse desafio, pegou família, mulher, filhinha, se mudou, tá lá e botou de novo a concessionária em primeiro lugar, em venda, gerente. E aí, olha só, um dia, aí quando a minha mãe tava mal, tal, a gente tava se falando mais, né? E aí eu ligo pra ele, ele me liga, eu não consegui, quando eu ligo pra ele de volta, ele tá lavando o carro na concessionária. Eu falei, como assim, mano? Ele falou, não, é que o lavador não veio?
Uhum.
E eu tô aqui, você tem que lavar, fazer o quê?
Uhum.
Então é isso que eu acho que pra mim, eu tento pegar essas experiências assim e ver que, cara, trabalhar muito, ter humildade pra recomeçar, não é pra todo mundo.
Não.
Eu conheço pessoas que, cara, eu quero inventar uma desculpa, ia ficar doente, não ia lavar porra nenhuma de carro, nunca que o gerente, que ralou que nem um filho da puta,
iria lavar, sim.
Ia pegar, botar uma bermuda e falar, ó, chamei um vendedor, que é amigo meu, e tamo indo lá lavar os carros, com filha da puta do lavador, não foi.
É, ou iria pagar outra pessoa pra fazer, não, iria ele mesmo fazer, né, exatamente.
Sabe?
Uhum.
E aí,
tem que ter muita humildade, sim.
E a última vez que a gente se viu pessoalmente, quando eu fui no Brasil... Ele falava, ele tava, ele era gerente, ele tentando contratar a galera pra lavar carro, que era o que ele fazia quando ele começou a vida dele.
Uhum.
E ele falou, cara, olha isso aqui, ó, eu não consigo.
Uhum.
O cara não vem.
Falta.
O cara falta. O cara vem num dia e não volta no outro.
É.
Ou vem num dia, não vem no outro, vem no outro, não vem no outro. Não tem compromisso.
Sim.
Sabe? E aí, volta nisso que a gente tá dizendo. Que é assim, é importante ter fé. É importante. Mas é importante ter lealdade e dedicação àquilo que tu tá fazendo.
Claro.
Porque eu vou te falar, quando eu fui ali fritar batatinha, fazer hambúrguer e fazer entrega, eu fritei as melhores batatinhas.
Uhum.
Eu montei os mais hambúrgueres mais bonitos.
Uhum.
E eu fiz a melhor entrega que eu podia fazer.
Uhum.
Eu não ia fazer aquilo pra sempre e trabalhando igual dois filha da puta pra não precisar ficar fritando batatinha. Porque até meus cabelos, que eu não tenho, vinham com cheiro de batatinha. Normal, pô, na cozinha você tá trabalhando.
Claro.
Mas é isso que eu falei, é tu se dedicar àquilo... Mesmo pelo pouco tempo que tu tá fazendo. Mas faz bem feito.
Claro.
Entende? Até pra tu ter uma satisfação pessoal e saber que tu consegue fazer. E parar com essa bobagem de... Ai, eu não... Imagina, eu... Doutora, Amanda. Uhum. Eu terminei meu doutorado. Estou numa cozinha de uma hamburgueria. Fazendo... Atendendo mesa. E muitas vezes as pessoas são tratam mal os atendentes.
Trata.
No caso, eu, né?
Trata.
Tratam mal, aponta pé, né? Aquela
nem
coisa.
Nem olho na cara.
Beleza. E aí... É uma aula. Pelo menos pra mim foi. Um outro doutorado que eu fiz, agora eu fiz o outro com a morte da minha mãe, mas é assim, a vida vai sempre te obrigar a dar alguns passos pra trás pra dar outros pra frente, pelo menos eu penso assim. Sim. Eu poderia me deprimir, poderia, sei lá, ah, eu sou um doutor não bem quisto pelo mundo, o mundo não me quer, né, então eu estou aqui fritando batatinha, não, eu fui cuidar da minha vida, entende? Eu não vejo mal nisso. Em todo mundo aí.
Sim, tu foi resiliente, né?
Tu tem que cuidar da vida. Exatamente. Não, mas não é questão de resiliência, é questão de boleto. O cara tem que pagar as contas, filho, tem que viver.
Sim, mas entende? Tem gente que prefere se afundar e ficar triste, né? Então,
bom,
é importante que você
tenha... Por isso
tenha...
que é o que tu disse aqui.
É importante que você vire essa chave, né? Falar, não, eu vou fazer alguma coisa pra mudar a minha realidade. Eu tenho que fazer alguma coisa, né?
Exato.
E não ter vergonha. Não ter vergonha, não ter preconceito de fazer uma coisa diferente. Né? Vergonha é não trabalhar, né? Vergonha é não ter uma profissão, né? Não saber fazer nada.
Explorar os outros.
Né? Você tem que saber fazer alguma coisa, pelo menos, né? Faça alguma coisa, mas faça bem feita, né?
Exatamente.
Qualquer coisa que você faça. Pode ser um trabalho técnico, pode ser um trabalho manual, qualquer coisa que você faça. Pode ser artesanato, qualquer coisa. Mas se você faz bem feito, com amor e dedicação...
Pronto.
Pronto, é isso que importa.
Exatamente.
Né? É isso que importa.
E aí que tá, eu acho que quando a gente vem morar fora... Muita gente, eu vejo muito saltinho alto, assim. Vou falar bem a real. Eu acho que tem muita gente salto alto aqui fora.
Tem.
Eu acho que tem muita gente, ai, sou gostoso.com. Não, eu sou doutor, jamais entregaria lanches, jamais trabalhando numa hamburgueria. É, jamais seria Uber Eats, ou, né? Não, eu sou muito gostoso pra isso. Eu sou muito foda, né? Meu peru é maior que todo mundo. Não, não posso trabalhar com isso. Eu acho, sinceramente, que... É, por isso que eu recomendo.
Você... Tem até um texto sobre isso.
É?
Morar fora, o pior das cirurgias.
Exatamente.
Que é tirar o rei da barriga.
Exatamente. Porque assim, desce do salto, vai cuidar da tua vida, porque o que eu percebo muito, e isso até pra você que tá nos ouvindo e que ainda não veio morar fora, desça do salto. Uhum. Desce do salto, sim, porque, bicho, bota chega o pé no chão, aberto, vai trabalhar. Ah, eu sou um profissional, não sei como validar, vai atrás da informação. Não é possível que você não tenha acesso ao Google. Vai no Google, cara, procura informação. Uhum. Ah, parece que eu sou dentista, não sei como é que faz. Vai ali na ordem dos dentistas, liga pros caras e o saco. Pega um trem, um ônibus, uma bicicleta, vai lá. Tudo bom, eu sou dentista, queria saber como é que faz. Vai ter uma tia lá. Ah, não sei. Então, senhora, pode me ajudar? Entendeu?
Tem
procura.
Site que tem tudo.
Escreve no Google. Tem sou tudo. Dentista, quero trabalhar. Não sei como. Entende? Sou advogado, não sei como validar. Eu acho que falta também para as pessoas... E aqui volta o nosso site. Acho que falta para as pessoas saberem onde buscar informação.
Uhum.
Por preguiça, muitas vezes. Porque estão o dia inteiro na internet. Né? Eu conheço, tem gente que tá o dia inteiro com o celular na mão... E daí tu liga, a pessoa não atende. Né? É aquela coisa. Tu manda o WhatsApp, a pessoa não responde. Mas ela tá o dia inteiro com o celular na mão.
Aquele que é aposentado e não atende o telefone.
Isso. Aposentado e tá, não tem tempo. Né? Não tem tempo.
Só tá corrido, tá corrido.
Tá corrido. 20 anos aposentado, você não consegue tomar um café com o cara. Com a correria. E aí, isso que eu acho que falta muitas vezes nas pessoas. Essa vontade de querer mudar essa realidade.
Uhum.
Claro, vai ter coisas que tu não tem controle, a maioria delas. Mas no que tu tem controle, foi o que eu te falei...
O que você pode fazer, né?
Exatamente, foi o que eu te falei quando tu foi fazer mestrado.
Uhum.
A Amanda não queria. Ah, não, fazer mestrado, não quero ser professora. Eu falei, não, mas vai lá. Vai lá e vê como que é, vê se tu gosta e tal, não sei o quê. Tá, mas puta, será que eu vou passar? Que é a Amanda, né?
Uhum.
Que é aquela... Eu falei, ué, faz... o que que tá pedindo no troço? Pede o teu currículo, blá, 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 blá. Manda, tu tem pra mandar, uhum, e aí não depende de ti.
Uhum.
O que depende de ti, tu faz.
Exatamente.
E foi o que aconteceu, não foi?
Uhum, exatamente.
Então, assim, eu acho que às vezes a gente não faz nem o que depende da gente, mas quer que o mundo nos dê tudo de volta.
Exatamente, exatamente. E também, assim, né, Claudinho, uma coisa que a gente tem que fazer mais quando a gente tá triste, quando a gente tá deprimido, quando a gente não tá acreditando no nosso potencial, na gente mesmo, né, nos nossos sonhos...
É cocô.
Né? Não.
Ah, não.
É olhar pra trás e ver tudo que a gente já fez. Não pensar no que... pode vir no futuro, o que está faltando, o que pode surgir, ah, quais são as consequências disso e tal. Não, olha para trás e veja que você já teve força,
uhum,
e coragem para fazer muita coisa.
É verdade.
Né? Você já conseguiu fazer muita coisa.
Eu fiz um contrato na academia de um ano. Isso não é...
né? Então olha para trás e vê o que você já conseguiu. O que você colocou energia naquilo, em projetos, em metas, em sonhos, o que você já fez antes da sua vida... E como você tá agora, tá? Por que que você tá passando por isso agora, né? Será que eu não posso me inspirar na minha própria história, uhum, e saber que eu sou capaz, eu sou resiliente, eu consigo superar aquele desafio, aquele obstáculo, eu consigo acreditar mais em mim?
Eu só mudaria a pergunta do porquê pelo pra quê?
É, ou pra que você tá passando por isso, exatamente. É.
Pra que que eu preciso, depois de terminar um doutorado, e fritar batatinha? Pra
sim,
quê?
Sim, exatamente.
Sabe? Que lição que eu vou tirar disso?
Exatamente.
Pra que isso tem que acontecer comigo?
Uhum.
Pra que eu tenho que perder a minha mãe quando eu venho morar fora?
Uhum.
Pra quê?
Sim.
Entende? Pra que o nosso trabalho tem que ser reconhecido ou não tem que ser... Pra quê? Pra quê? Pra que a gente trabalha?
Uhum.
Né? Não por quê. Eu penso assim, e isso tem me ajudado muito, assim, né? Inclusive nesses momentos que tu fala, tá, mas... Porque muitas vezes também a gente... É normal, né? Eu acho que todo mundo fica naquela de, ai, por que comigo?
Uhum.
Ai, por que na minha vez? Ai, por que? Na verdade, cara, é pra quê? Eu acho que quando a gente muda, isso que tu falou de mudar a chave, passa por isso também. É tu sair desse lugar de vítima, né? De tipo, ai, o mundo me odeia, ai, meu Deus, nada dá certo comigo. Sai
bem
dessa posição,
vez.
É, bem na minha vez. Eu e a Amanda, a gente nunca teve cidadania. Quando tiver uma cidadania, fecha as fronteiras. Pobre uma merda.
É.
Dá uma chuva de dinheiro, cai uma pedra no chifre.
Quando
do
tem
pobre.
O passaporte ei. Vermelho, bem 2020,
não,
da pandemia.
Eita. Não, é fudido.
Eita.
Não, olha, dá uma chuva de xexé, cai uma piroca na nuca do cara. É um inferno.
Temos o passaporte vermelho e nunca
usamos. Nunca usamos. E é isso que é aí que tá. Mas a gente podia ficar, ai, por quê? Por quê? Cara, pra quê? Talvez. Porque a gente dava muito valor pra isso e viu que às vezes nem isso adianta. Entende? Às vezes tu aprende a duras penas, né? São lições que a vida te dá.
Sim.
E a vida, diferente dos nossos pais, amigos, a vida não é tão, né, complacente, assim. A vida bate...
Bate.
Ela pega um pedaço de pau com prego na ponta.
Uhum.
Né? Não é só um trança-perna que tu cai. Não, 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 não. A vida te dá o trança-perna É tipo um cachorro, já viu aqueles videozinhos que fala assim, ai, olha o cachorro, daí o cara cai, o cachorro socorre e tal. Aí o cara bota, isso é a vida ideal, o cara cai, o cachorro vem e come o cara. Tipo, a vida é isso, ela vai te derrubar e vai te comer.
Cai e cai num cimento que tá mole, ainda que tá molhado.
Aquele da caminhonete que eu te mostrei, o cara engatou a caminhonete numa valeta... Veio e cai na valeta ainda. Ei, caralho.
Foi entrar no carro pra tentar tirar e caiu.
Caiu, escorregou e morreu. Né? E é isso que eu acho que às vezes a gente, talvez por ficar nesse lugar de vítima, a gente apanha mais ainda, entendeu?
Sim.
E daí como você olha sempre por essa ótica...
O lado negativo.
É, de tipo, ai, de novo, será? Uhum. Não vai dar certo. Daí você chega no outro certo e fala, viu comigo de novo.
Se você já sai de casa achando que não vai dar certo,
não vai dar certo. Confia que não vai.
Se você já sai de casa achando que vai chover, vai chover. Se você já sai de casa achando que você vai cair
errado,
no bueiro, vai cair.
É.
Você acha que vai perder o ônibus? Você vai perder.
Vai perder.
Então, assim, acredita. Acredita, 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 né? Todos os dias.
Que pelo menos você perde o ônibus,
acreditando
que vai vir outro.
Exatamente. Mas, assim, é todo dia um exercício, né?
É um exercício
todo dia de aprender a lidar com a adversidade, com o problema.
A escapar do salame.
Com todos os problemas da vida, né? Todos os desafios, todos os dias. E assim, a gente tem que colocar a cabeça no lugar e tentar se encontrar, né? Tentar encontrar uma paz dentro de você mesmo.
No inferno que vivemos.
No inferno que vivemos. E dizer assim, não, hoje eu vou ter um bom dia. Não, eu vou ter um bom dia.
Sim.
Né? Às vezes eu falo pro Claudinho, não, hoje eu decidi que eu vou ter um bom dia. Então não me vem falar nada errado. Não me fala nenhum problema. Eu já te falei isso, né? Algumas vezes.
Todo dia.
Né? Não me fala nada do que tá acontecendo no mundo. Que hoje eu não quero saber.
Boa.
Hoje eu quero ignorar. Né? Não quero saber sobre gás, não quero saber sobre nada. Me conta uma coisa boa, né?
Aí eu fiz uma lasanha, pronto.
Exatamente.
Massa fresca.
Ah, delícia.
Ah, top.
Tava bom.
Deu azia?
Não.
Diarreia?
Não.
Então valeu a pena.
Tava muito bom. Mas assim, eu acho que se a gente colocar... às vezes é um exercício de conversar com o próprio companheiro, né? Com o teu parceiro.
Com o atual marido.
Né? Com o teu atual marido, a tua atual esposa, né? O teu companheiro.
Tu, por exemplo, é a minha atual esposa.
Então assim, conversar, né? Dizer assim, olha... Vamos tentar falar sobre coisas boas? Às vezes as pessoas vão almoçar fora num restaurante ou vão jantar fora e só ficam falando problemas na mesa. Isso até atrapalha as outras mesas, né? Então, assim...
Ah, eu gosto de atrapalhar as outras mesas.
Não. Então, assim, tenta falar sobre coisas boas.
Isso.
Tenta, né? Tenta tirar o melhor do
pior. Foca no prato.
Né? Isso, foca na comida. Nossa, que comida gostosa, que gostoso, que isso. Ah, eu sou em comer tal coisa, eu nunca experimentei tal prato. Sei lá, cria situações agradáveis,
uhum,
né? Tentar tirar o melhor.
E quando estiver muito feliz, o que que tu faz? Liga na Record News.
Já fica triste.
Ah, na hora. Ou vai no consulado.
Já fica, né, triste.
Na hora tu fala, puta, você vai morrer, eita.
Ou,
e morreu.
Ou vai na fila de uma repartição pública.
Puta,
né?
Que pariu.
Fica lá horas e tal. Então, assim, tentar tirar o melhor do pior sempre, né?
Tem uma cena daquele filme, esses dias, como que é aquele... A Ana tava vendo da Coelhinha, que vira policial lá.
Uhum.
Que tem o tio que é uma preguiça, que trabalha numa repartição pública.
Sim.
Puta que pariu, eu assisti aquilo e falei...
Zoo City?
Não.
Deixa eu ver o nome.
Enfim, cara, daí o cara, ele fica contando piadinha, é um coelho, né?
Uhum.
E ele quer contar piada e ser um engraçadinho e tal. E quem tá atendendo ele no serviço é uma preguiça, o bicho preguiça. Porque é a Zoopets, Zootecnia.
Zootrópolis.
Cara, esse filme é bom demais. E aí, a hora que a preguiça vai carimbar, ele... Pera aí que eu tenho uma piada pra contar. E a preguiça para. E a galera em volta... Ah, meu Deus. É tipo isso.
Exatamente esse filme.
Esse filme é muito bom.
Ceninha
é demais.
2016.
Zootrópolis.
É.
Zootopia, acho que é. Sei lá, enfim.
Zootopia em inglês.
Isso. E, cara, é muito bom. Essa cena... E é isso que é a vida. Quando tu tá com pressa, tu chega e é uma preguiça te atendendo. Né? O cara... Olá.
Olá.
Puta, né? Que merda. Mas sabe o que é, Mandinha? Eu acho que quando a gente vem morar fora também, a gente tem essa... Você vai morrer.
Pressa.
Não. Errou. É uma aura, assim, de resolver problemas e encarar a vida com outros olhos. Eu acho que é isso que faz até a gente partir pro novo. Por isso que eu falei no começo e repito, que se você tá passando por esse momento de, puta, não sei bem, né, minha vida, eu achei que ia ser de um jeito e é de outro, não pergunta por quê, pergunta pra quê, e tenta tirar o melhor disso pra mudar essa situação, entende? Se tu é um profissional que tá morando fora e hoje não tá trabalhando na tua área, vê o que tu precisa fazer pra trabalhar na tua área. Ao invés de ficar se lamentando, entende? Achar, puta, 500 euros, ai meu Deus. Cara, vai atrás, procura, porque assim, ó, eu vou te falar. O mundo, olha o que eu vou dizer, bicho. O mundo premia os esforçados.
Sim, exatamente.
Entende? Então assim, cara, se tu for atrás, meu, corre atrás, se informa, busca conhecimento, já dizia o Etebilu, vai atrás da informação, por quê?
Sim.
Porque o mundo vai te retribuir.
Termina a faculdade, já pega o diploma.
Capricha.
Já pega o diploma, já pega o histórico, pega tudo que você precisa.
Isso.
Faz uma pastinha, organiza seus documentos, né?
Não deixa as coisas
não
pra
deixa
trás.
Pra trás, porque depois pra resolver é muito mais difícil,
é
né?
É um inferno.
Tem pessoas também que, assim, que vão morar fora e não atualizam seus documentos no exterior, não resolvem o que precisa resolver, não fazem estatuto de igualdade de direitos, não transfere a carteira de motorista. Tem muita... título de eleitor, tem muita coisa pra resolver quando você vai morar fora,
tem.
Né?
Então, não é brincadeira.
Né? Então, assim, se você não vai mais voltar pro Brasil, se você pretende ficar no exterior pra sempre, não tem mais nenhuma...
Um vínculo
com o Brasil, não vai ganhar nada de lá, você pode fazer sua declaração de saída definitiva também.
Exatamente.
No Brasil, pra não ficar fazendo imposto de renda lá.
É o famoso organizar os panos de bunda, né?
É, tem que organizar tudo, é muito burocrático, sim, você tem muitos documentos pra resolver,
né?
Além dos documentos novos do novo
da
país...
Vida.
Tem os documentos antigos do seu país. Então,
ah,
tem muita coisa pra resolver. E você precisa ser uma pessoa organizada nesse sentido.
Ou
né?
Ter alguma organização.
Tem que ter alguma organização. Um plano, uma lista, um Excel, qualquer coisa, né? O que, que eu preciso resolver? Quando que vencem meus documentos? Como que eu resolvo?
Exatamente.
Como que eu posso me antecipar pra não ter um problema?
Exato. É, né? Porque aí que tá. Eu acho que a gente que... Por isso que... Preguiça e morar fora não combina.
Não combina, não.
Não combina. Se você é uma pessoa muito acomodada, muito deixa pra lá, outro dia resolve, não vá morar fora. Porque assim, ó, a chance de dar errado é grande. Não dá pra ir deixando as coisas pra trás, porque o tempo passa muito rápido.
Passa.
É, eu falava pra Amanda, quando ela, na história do mestrado, ah, mas será? Falei, Amanda, quando tu vê, acabou.
É.
Ah, tu fala isso, não sei o quê, lembra? Lembra como hoje. A gente conversando disso, e quanto tempo já fez? 5 anos?
5 anos.
Na defesa. Né? Tipo, eu tava quando, agora esses dias eu tava pensando em, será que eu entro no doutorado?
5 anos, agora em julho, 12 de julho.
Já vai fazer um ano, fez 1 ano e meio que eu terminei. Então assim, passa muito rápido.
Eu faz 5 anos que eu terminei o doutorado, o mestrado.
É. Então você que tá aí reclamando da vida, por exemplo, ah, puta, demora, não sei o quê. Vai lá, faz a faculdade, tem pra fazer, termina as coisas que tem pra fazer. Que você vai ver, quando a gente tá passando pelo momento, é demorado,
difícil, sim.
Exige esforço, resiliência, mas depois você olha pra trás e fala, puta, ainda bem que eu já terminei esse inferno e tá feito. E bora pra frente, entendeu?
Sim, e não importa o que tá acontecendo no mundo, né?
Ah, ninguém não, cuida da tua vida.
Ninguém vai tirar de você o seu conhecimento
não.
E o seu diploma. Então,
nunca.
Assim, faça o seu, né? Busque se informar, busque
resolver,
busque conhecimento, né? Já diria o ET Bilu.
Saudoso.
Né? Busque conhecimento, porque assim... É, o mundo tá aí, e sempre vai ter guerra, e sempre vai ter problema, sempre
pergunta
vai ter
pro
crise.
Teu avô, pergunta pro teu avô, pro teu tio velho.
A Libra, que era a moeda mais valorizada, né?
E morreu.
Né? Tipo, tá super desvalorizada.
Exato.
A Libra esterlina no Reino Unido. Então, assim, tem altos e baixos a vida. Então, às vezes, o melhor país do mundo pode estar lá embaixo em queda. Então, assim, não
tu
tem...
pensa, quando tu acha assim, ó, isso que tu tá dizendo é o seguinte, tu olhar pro rei, tchauks.
É.
E fala, pô, o cara é rei e tem os dedos de salsicha. Entende? Então, assim, nunca na vida...
E fica
tudo,
brabinho com uma tinta de caneta.
Tudo
né?
Não terás.
É.
Entende?
Nunca precisou trabalhar. Agora que tem que assinar um negócio só.
Porra, mas também é sacanagem. O cara assinar carteira com 73 anos é
meu
bravo.
Meu Deus, é muito bravo, né? Ele queria beber mais um pouco.
Os dedinhos ali, aquilo é cirrose hepática.
É verdade. É
uma... Aquele anelzinho do minguinho dele não sai.
Não sai.
Aquilo
nunca
ali,
mais.
Olha,
nunca
só indo mais. No dentista, broca, não sai.
É verdade.
Não, aquilo garrou, não sai. Não sai,
é verdade.
Não sai. Tu imagina ele fazendo assim, ó.
Não,
não estala os dedos.
Não, não
ele
estalo.
Não entrelaça os dedos.
Não.
Quando ele morrer, mãozinha no bolso. Pode ver. Se ele falecer, tu pode olhar, senão vou enterrar ele com as mãos no bolso. Não tem como cruzar as mãos e botar um terço.
Será que teve o velório com o caixão aberto da rainha? Pra,
só
pra
família, parentes, né?
Pra família? Sim, né?
Eu acho que ali só tinha um saco de areia dentro.
Tu acha?
Ah, sim. Eles empalharam a véia. Tu chega lá no palácio lá do Holy Road, lá, meus ovos, ela tá empalhadinha assim, com o dedinho pra cima, assim,
Windsor.
Ó. Não, lá onde ela faleceu, o balo dos meus ovos, lá.
Ah, Balmoral.
Isso. Ela tá com o dedinho pra cima, assim, ó. Fazendo, você vai morrer! Sabe aquela carinha de velho?
Não, mas eles não fariam pra tanta gente visitar na
abadia.
Então,
os do Papa é aberto. O índio fica num vidro lá, tu vê ele?
É, do Papa é.
Então por que que não vi uma veinha?
Ah.
E se a veinha tá no Mônaco jogando a jogatina? Ninguém nunca vai saber.
Ah, ninguém sabe, ninguém
então,
viu o corpo.
Então, eu só queria o Silvio, eu só acredito.
Vendo.
Não, se eu não vi, não aconteceu. Por isso que eu falei no último episódio da zoninha. O que acontece na zoninha, ninguém se vê. Então
ninguém
não aconteceu.
Vê.
É assim que funciona a vida. Você fala assim, ai, manda, encontrei teu marido na zona. Você fala, não, ninguém, eu não fui na zona. E como é que tu me viu lá? Não, tu também tava. Então tá todo mundo devendo.
Ah, é verdade.
Então por isso que ninguém se viu. Então, ali no caso da rainha, eu, assim, eu vou te falar. Uhum. Assim, acho que morreu? Não sei. Agora, se cruzamos com ela onde? Malta. Cassino. Chega lá, tá a veinha. Jogatina. Tu olha, tu fala, eu conheço essa véia. Tu duvida? Eu não duvido.
Duvidar, não duvido, mas ela tava bem velhinha, né?
Ah, tudo bem, mas e aí?
96 anos.
Ah, mas tava inteira.
Já viveu bastante.
Ah,
né?
Tava inteira, isso aí, placa preta. Já. Ela era, ali era carrinho de placa preta, era. Já era de colecionador.
De colecionador, é verdade.
Já tava idosa. Sabe o que também ajuda muito o casal do idoso, ao idoso continuar?
Ah.
Água do copo da chapa.
Ai, que horror.
De manhã cedo, tira a chapa e dá pro companheiro. O copo. Com aquela água saloba,
ah,
grossa.
Ai, não, me deu até um arrepio.
O cara sente, parece descendo uma bola na garganta. É aquela água que traz longevidade. É verdade.
Que horror.
É, mas é sério.
Chá de cúrcuma.
Chá de curcuma, pá.
Cúrcuma. Isso traz longevidade.
E o que é o outro?
Anti-inflamatório.
Gengibre.
Chá de gengibre.
E esse shot fudido que a Amanda faz aqui, que rapaz,
shot...
arrepia até os pelos do rabo do cara.
De manhã, em jejum, shot de limão com cúrcuma.
Com inferno, parece que eu... Caralho, forte, mas é bom.
Mas é bom. É. Cúrcuma a gente tem que comer sempre, tomar sempre.
Que é o
sempre.
Famoso açafrão.
Açafrão.
É bom? É. Algum arrozinho com açafrão, um franguinho?
Cúrcuma faz muito bem, anti-inflamatório.
É verdade.
Muito bom.
E dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chips e você vai viajar pro estrangeiro. Como diria a saudosa Clarinha, você precisa conhecer a America Chip. Como que eu conheço? Através do site americachip.com. Chip é CHIP. americachip.com. Entra lá no site da America Chip e coloca a data da sua viagem, o destino da sua viagem, e a America Chip vai mostrar qual é o melhor chip pro seu destino de viagem. Tá bocejando? Tamo. Mas dizer que você vai fazer isso, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celufonx. Certo?
Certo.
E agora, ligações.
Ligações também.
E pode rotear.
Pode.
Então se você não gosta da pessoa que tá junto, fica quieto. Gosta, roteia o celular, a internet pra todo mundo através do seu smartphone. Por aí, isso, o ideal é ter o quê? Um power bank também, pra poder a bateria aguentar.
Sim,
mas,
é verdade.
Comprou o chip, ele chega aí na sua casa, ele tem 3 tamanhos, como eu disse, cabe no seu celular, você já compra, paga em até 6 vezes, é tranquilo, o valor é muito mais acessível do que você pensa, então, acesse o site americachip.com e conheça os chips da America Chip. Também temos o patrocínio de Multivision, pois é, se você é um profissional da área de TI e tá reclamando da vida, não aguenta mais, tá vivendo com a sogra... Porque esse pessoal de TI também, eles ficam muito enfurnadinho, trabalhando. E aí tá ali quando
na
o cara...
Na sua bate-caverna.
Isso, aí ele vai tomar Coca-Cola, o cunhado bebeu. Aquela puta filha da... Então você não aguenta mais essa vida. Quer morar no exterior, quer receber em euros. Tá aí no Brasil, mais perdido que segue em tiroteio. O que que tu vai fazer? Entrar no nosso site, que é vagaspelomundo.com.br, na lupinha digitar Multivision. Vision é visão inglesa, turma do TI, chega lá. Multivision. E vai aparecer uma matéria que a gente escreveu da Multivision, contando que é uma empresa certificada. Tem mais de 250 funcionários. Aonde que tá a empresa, Amanda?
Na Europa.
Na Europa. Fala agora na?
Lisboa.
Na Europa.
Na Europa.
Não, mas com a voz dos fera, meu.
Na Europa.
Olha aí! Eita!
Na Europa.
Então, você vai fazer o seguinte, vai entrar lá no nosso site, leu a matéria da Multivision, no final vai ter um link que a Multivision criou especialmente pro Vagas pelo Mundo, você vai clicar, ver a lista de empregos e tem na minha área. Você vai mandar o seu currículo, a Multivision vai fazer plim! Acendeu a luz, veio do Vagas pelo Mundo. Eles dão prioridade, pessoal do Recursos Humanos. E aí vai chegar pra você uma confirmação. Recebemos a sua notificação aqui, menina.
Uhum.
Vamos marcar uma agenda, uma entrevista? Vamos. Bicho, bobeia, no mês que vem tu já tá em Lisboa trabalhando. Tem que ver a questão do visto, que eles também vêm. E
sim,
eles têm uma
exatamente.
Questão de relocação, que eles ajudam os profissionais estrangeiros a virem viver em Portugal.
É, e faça um bom currículo antes de enviar,
né? Capricha, né?
Prepare um bom currículo, faça um bom LinkedIn... Né? Se você precisar de ajuda também, eu ofereço esse serviço, faço o seu currículo, deixo ele perfeito para Portugal, para a Europa, currículo
na Europa.
Em inglês, né? Currículo, carta de motivação, tudo certinho.
Pede um orçamento.
Pede um orçamento em vagaspelomundo@gmail.com.
Bota orçamento, e-mail. Currículo e o país que você quer. Então,
exatamente.
Orçamento, currículo, Portugal, orçamento, currículo, Canadá. E a Amandinha vai fazer o seu currículo e deixar o seu LinkedIn baludo. E o mais legal, muitos profissionais que a Amandinha já atendeu, quando ela terminou de atualizar o LinkedIn, deixar tudo bala, já começa a receber proposta de trabalho,
exatamente,
não é assim?
Exatamente, exatamente. Muito legal.
É.
Então, se prepare para morar no exterior, faça seu planejamento, faça um bom currículo, se prepare. Que assim, é um investimento para o seu futuro, né?
Ah, com
certeza. É um investimento para a sua vida.
Pedir para você nos seguir em nossas redes sociais, @ Vagas Pelo Mundo em Tudo, principalmente no Instagram. E, claro, conhecer o nosso canal no YouTube, Vagas Pelo Mundo. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like, um comentário e compartilha os nossos conteúdos, porque essa é a melhor maneira de você nos ajudar. Certo, Amandinha?
Exatamente.
Um bom final de semana. Juízo.
Juízo.
Vamos beber com moderação, né? Às vezes. Mas um bom fim de semana.
Cerveja sem álcool.
Sem álcool. Semana que vem a gente tá de volta.
Estamos
um
de
beijo,
volta.
Obrigado pela tua audiência aí. A gente fica muito feliz em saber que a gente chega na sua vida de maneira positiva. Um
é
beijo,
beijo
e até
gente.
O próximo episódio.
Tchau,
tchau!